Olá, boa tarde a todos os ouvintes. A gente começa agora o programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Hoje eu estou aqui com o professor Dorival, com a professora Rafaela, e o tema do programa vai ser os 30 anos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O tema é reafirmando os direitos fundamentais da criança e do adolescente, e agora eu deixo com o Dorival e deixo com a Rafaela.
Olá, boa tarde a todas e todos. Nós vamos estar discutindo um pouco desses 30 anos do ECA. Professora Rafaela, para dar as boas-vindas.
Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham, aos estudantes do Serviço Social e de toda a área de Humanidades da Uninter.
Então, nós estamos dia 13 de julho, nesse mês, completam 30 anos a promulgação da legislação, né, a gente chama de ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ou a Lei 8.069, de 93. Então, ela é uma legislação que nasce, né, do bojo da discussão da ditadura, década de 70, 80. Ela também acompanha, né, a questão das normativas internacionais. 1989, nós temos a promulgação de uma legislação internacional. A nossa Constituição de 88, ela também traz o seu artigo 227, 228, já a gente chama do esqueleto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para aqueles que são desavisados, o pessoal acha que essa lei foi importada. Na realidade, não. Ela foi construída a muitas mãos por associações, por pessoas individuais, por juristas, por profissionais, inclusive assistentes sociais, que se debruçaram, né, a partir da Constituição, para a construção dessa legislação, né, de 88 para 90, em dois anos ela foi construída. E ela tinha e tem, né, a intenção de que ela seja uma legislação que atende à questão da proteção integral, e também traz no seu texto a questão da prioridade absoluta que está na Constituição Federal. Então, essa legislação, só para a gente tirar aí as dúvidas, ela não é importada, ela nasce, né, nos períodos da ditadura, no anseio da sociedade de proteger as nossas crianças e adolescentes. 30 anos depois, nós estamos nos debruçando para ver o que fizemos, né, os avanços, desafios e lutas na busca da prioridade absoluta. Hoje ainda temos vários setores da criança e adolescente que não temos situações ainda não resolvidas, né, professora Rafaela?
Perfeito, professor Dorival, essa introdução que você fez já abriu as portas para compreendermos um pouquinho o que o Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma e traz à tona para a atenção da comunidade, da sociedade em geral. Então, essa doutrina da proteção integral, né? O que, que ela apresenta? Justamente isso que o professor Dorival ressaltou. Ela apresenta a prioridade absoluta que o adolescente e a criança, eles estão predestinados, eles têm a primazia dessa prioridade absoluta. Então, o que significa em três momentos? Significa que a criança e o adolescente são sujeitos de direito, igual qualquer outro ser humano, igual outro ser social. Eles deixam de ser objetos passivos e se tornam sujeitos de direitos. E eles também, dentro da sociedade, das políticas públicas, políticas sociais, eles são destinatários da prioridade absoluta. Então, a criança e o adolescente sempre tem prioridade. E o terceiro elemento é o que significa essa primazia da proteção integral, que nós temos a doutrina da proteção integral, é o respeito às condições peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então, a criança e a adolescente necessitam dessa atenção, desse olhar do adulto, desse olhar da política pública, dos técnicos, dos profissionais e de toda a sociedade, que respeite a condição peculiar de desenvolvimento que necessita de cuidado, zelo e proteção social. Outra questão que é bem importante nós destacarmos em comemoração dos 30 anos do ECA, que é bem relevante, são os direitos fundamentais. Muitas pessoas dizem, mas o que aborda o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, assim, de forma geral, ele aborda os direitos fundamentais de toda criança e adolescente. Quais são os direitos fundamentais? De forma geral, nós sabemos quais são. Que é o direito à vida, o direito à saúde, à alimentação, à educação de qualidade, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, o direito a esse acesso à profissionalização gratuita e de qualidade, direito à cultura, acesso aos bens socialmente construídos, à cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência, a tão falada convivência familiar e comunitária. Então, o ECA, ele vem para garantir e assegurar que a criança tenha respaldado esses direitos fundamentais de vida e de respeito a toda criança e adolescente no país.
Então, e é muito importante, né, Rafaela, que a gente trabalhe. Então, é interessante a gente falar um pouco que falar da questão da legislação, essa legislação traz já também dentro da Constituição Federal, onde coloca mulheres e homens dentro do casamento como direitos iguais, aí muda o poder, o pátrio poder para o poder familiar, e essa mudança ela é drástica também para dizer que antes de 88, as crianças havidas fora do casamento não tinham status de filhos, tanto que a gente tem aí a questão do... né, do enjeitado, filho do fora do casamento, filho do pecado. Se a gente trabalhasse, inclusive, aí as questões, por exemplo, de herança, eles nem tinham direito à herança. A Constituição Federal de 88 dá a ele um status de cidadão, dá a ele um status de um sujeito de direito, que a professora Rafaela falou muito bem, um sujeito de direito que está em desenvolvimento, ele tem uma peculiaridade, até 18 anos, entendemos que ele está sendo formado pela sociedade, então ele é pela sua família, pela sua escola, pela comunidade, pelo trabalho, né, a partir dos 14 anos como aprendiz, então ele tem vários espaços de formação comunitária, e a gente entende então que nesse processo, quem é o responsável pelas ações? É o adulto, responsável no sentido de garantir a ele todos os seus direitos fundamentais, saúde, que seja educação, que seja, né, esse conjunto de ações que a professora já trouxe para vocês. E é muito importante saber, uma dica para quem vai ler o estatuto, quando o estatuto, lá do seu primeiro artigo até o 85, a gente diz que ele trata dos direitos fundamentais. Então, essa parte ela é para todas as crianças. Criança rica, criança pobre, criança negra, criança indígena, todos eles são abarcados. Então, o estatuto também não foi feito para filho de pobre, como na legislação anterior, né? O Código de Menores de 79, ele tinha uma doutrina chamada doutrina irregular, o que já colocava os pobres ou as mulheres que não estavam com seus maridos ou eram mães, né, solteiras, ou mães separadas, colocavam elas como irregulares. E os filhos havidos fora da relação de casamento, né, casamento aí estou falando moral, inclusive, questão da igreja, questão, né, de oficialidade, casamento em cartório, eles eram tratados, então, filhos irregulares. Nós convivemos isso, né, um período longo, aí, dos 20 anos, e a nossa legislação anterior, que é o Código de 1927, só tinha um direito, quer dizer, as duas legislações, a de 27 e a de 79, só tinha um direito para criança e adolescente, quando na verdade não era nem criança e adolescente, o status deles era de menor. Inclusive que esse termo hoje, para nós, ele é um termo extremamente pejorativo, né? Toda vez que você falar, o menor, desculpa, esse termo ele traz um ranço, né, de preconceito, sabe, de tudo que é ruim que nós já tivemos em legislação, ele traz essa frase. Eu posso dizer o menor de 17 anos, o menor de 18, mas nunca o menor. E é interessante, Rafaela, que quando você vê, quando se fala, por exemplo, de filho de pobre, jornalista tem a mania de colocar menor, mas quando ele fala do filho da socialite X, é criança, é adolescente, é jovem, mas o filho do pobre sempre é menor. Isso já é preconceito, isso é crime, isso é assim, é fazer um processo de separação entre as classes, ou tratar os pobres como bandidos. perdidos. Essa é uma coisa que o estatuto veementemente tirou, né? É criança e o adolescente. Criança, a gente tem um sujeito de 0 anos até 12 anos incompleto, e de 12 a 18 anos incompleto é um adolescente. Essas são terminologias que nós trabalhamos.
Perfeito, professor Dorival.
E ao mesmo tempo que a gente trabalha isso, foi construída uma rede de serviço, né? Ou nós temos aí novos órgãos, por exemplo, nós temos o juiz da infância. Nós tínhamos lá o juiz, que era um juiz anterior ao estatuto, que o cara tinha, ele definia tudo. O juiz da infância hoje, ele precisa escutar todo mundo. Antes, ele era a autoridade máxima. Ele podia tirar uma criança de uma família sem nenhum processo legal. Hoje não, ele tem que ter processo legal. Ao mesmo tempo, nós criamos uma outra figura, que é o conselho tutelar. Nós criamos a figura, inclusive, da obrigatoriedade de ter advogado em processos, advogados gratuitos em processos que atende a criança e adolescente. O Ministério Público também teve que se adaptar para ter uma ação de defesa desses sujeitos. Diga aí, professora Rafaela.
Então, é bem importante essa temática que você adentrou sobre os atores sociais envolvidos no direito, no pacto pelo direito da criança e do adolescente. Então, em 2006, após alguns anos de caminhada do Estatuto da Criança, o CONANDA, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, ele delibera pelo Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente. O que é esse Sistema de Garantia e para que ele veio? Ele veio para assegurar e fortalecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um marco legal para ratificar os direitos fundamentais de toda criança e adolescente. E o que é esse Sistema de Garantias? Então, são todos o envolvimento dos atores sociais que tem envolvimento e que tem a obrigatoriedade de atuar na proteção da criança e do adolescente e garantir a primazia da prioridade absoluta e do direito e da proteção integral. Então, nesse sentido, nós vamos ter envolvidos inúmeros atores. O professor Dorival citou alguns, vou dar uma completada aqui. São os conselheiros tutelares, os promotores e juízes da vara da infância e da juventude, os defensores públicos, os conselheiros de direito da criança e do adolescente, todos os educadores sociais, profissionais do serviço social e profissionais técnicos que trabalham na área da criança e do adolescente, no CRAS, no CREAS, nas instituições socioassistenciais e outras entidades, nas delegacias de polícia especializadas para atendimento à criança e adolescente e em todas as entidades de defesa dos direitos da criança e adolescente. Então, todos esses juntos são os atores sociais envolvidos que formam o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, que foi pactuado para efetivar o ECA. E, dando sequência, nós podemos lembrar também que, ao comemorar 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós também estamos comemorando o Pacto Nacional pela Proteção da Criança e do Adolescente. E esse Pacto Nacional não é culpabilizar a família. Aquela família da minha vizinha é negligente, ela não atende bem seus filhos. O meu vizinho, ele faz situação de maus tratos. Nós não podemos culpabilizar somente a família como primeira instância. Porque neste Pacto Nacional, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele preconiza: é dever da família, do Estado, da sociedade civil e de toda a comunidade zelar pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Então, não é um dever só da família. A família é o primeiro núcleo de a primeira rede de relacionamentos sociais, o primeiro núcleo de defesa, de proteção dessa criança. Mas nós também temos as outras instâncias que são responsáveis igualmente pela defesa, proteção e garantia de direitos da criança e do adolescente. Então é importante nós termos esse olhar amplo, porque toda a sociedade é responsável.
E é importante, né, Rafaela, que ao mesmo tempo, um dos itens que é necessário 30 anos depois é que as pessoas conheçam essa legislação. O que a gente escuta muitas vezes, pessoas fazendo críticas ao estatuto, mas eles nunca leram. Por exemplo, o adolescente em conflito com a lei, ninguém faz nada com ele. Olha, a nossa legislação da área da infância, ela é mais severa que a legislação para o adulto. Um adulto, vamos pensar que ele roubou o mercado. ele vai sair, ele vai responder, na maioria das vezes não dá nada, ele nunca vai ser preso nem uma vez, vai responder por isso. Um adolescente vai ser colhido pela polícia, vai ser levado pela delegacia, um Ministério Público vai ter que se manifestar. Se o Ministério falou, não, permanece aí um, dois dias, ele vai ser transferido para um censo, ou para um CENSE, o que é um centro, né, de internação provisória, aguardando o juiz analisar a situação. Ele pode ficar preso até 45 dias e não habeas corpus para isso, porque o promotor entra nesse caso como aquele que está querendo o melhor para o adolescente. Então ele vai permanecer, lembra, criança até 11 anos, 11 meses e 29 dias, ele não teria isso se acontecer algum crime. Ele vai ser encaminhado para o Conselho Tutelar vai trabalhar junto à rede de serviços e à família no sentido de cessar essa forma de comportamento e também fazer com que ele seja inserido em vários programas. O adolescente, a polícia vai recolhê-lo, vai levar para a delegacia, na delegacia vai informar o Ministério Público, e o Ministério Público vai dizer, então, ele permanece aí por um ou dois dias. E aí, se o caso for mais grave, ele vai para um censo, internação provisória, e vai aguardar até 45 dias a equipe técnica desse censo, internação provisória, e se o juiz, então, determinar que ele tenha que cumprir uma LA, uma liberdade assistida, que é uma novidade também na legislação, uma LA, uma prestação de serviço à comunidade, ou que ele vá para uma internação, né, internação não é provisória, uma internação com mínimo de 6 meses, podendo chegar até 3 anos, ao máximo 3 anos, ele vai continuar. Então, assim, um adulto não aconteceria isso, porque nenhum adulto é preso, por exemplo, em penas que têm até 4 anos. Na imensa maioria, eles nunca vão cumprir. Para o adolescente, não. Isso vai acontecer. Então, é mais um equívoco que a gente tem social de não compreender o processo. E é importante a gente também entender que o estatuto traz novidades. Novidades de novos atores, novidades de serviços, novidade de percepção. Mas talvez um desafio maior, né, Rafaela, é que a sociedade entenda que esse sujeito ele está em formação. Um sujeito em formação significa que os seus pais, a comunidade, o Estado são responsáveis por ele. Então, quando ela diz, né, toma cuidado, que muitas vezes nós acusamos a família, mas o Estado foi omisso. Por quê? Não conseguiu garantir sala de aula, a educação adequada, não garante saúde adequada, não garante, inclusive, a escola integral prevista na nossa LDB, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, não está lá. Então, esse adolescente ou essa criança, muitas vezes, não tem outro lugar. Os seus pais saem para trabalhar, para cuidar, inclusive, de outras famílias, de outros filhos, mas os seus não são cuidados e o Estado não implementa a política pública que seja necessária para a proteção desses seus filhos. Então nós temos sérios problemas em determinados territórios com a falta de serviço público e comunitário, né, no sentido de que as ONGs ou as OSCs possam atuar, e isso tem levado a gente a ter sérios problemas. Inclusive, talvez um dos maiores desafios hoje sociais era o que nós já enfrentávamos na década de 80, que é o extermínio de determinado grupo. De 9 a 21 anos, nós temos aí um número de mortes, principalmente de negros, de crianças e adolescentes negros, aos números exagerados. Chegam a ser, assim, assustadores. Alguns dizem até de extermínio de uma geração. E isso acontece hoje. Então, outro dia escutei uma frase que me deixou muito chocado, né? Alguém falou assim: bala perdida encontra corpos negros. Porque a imensa maioria de quem morre com balas perdidas são negros. Então, assim, é para nós pensarmos. A gente acha. A gente acha que a coisa é de crime. Não é. A maioria dos jovens, a imensa maioria dos jovens mortos, não tem nenhuma ligação com crime, nada, nada. Isso tem a ver com falta de segurança, falta de política pública, né, do enfrentamento ao crime organizado e também no enfrentamento do treinamento humanizado dos nossos policiais, no sentido de respeitar essa população, respeitar esses sujeitos de direito. Então, são desafios sociais. 30 anos depois, por exemplo, eu estou falando de o que era comum na década de 80. Só para ilustrar, em 81 sai um filme chamado Pichote, que ele comoveu o mundo inteiro, ganha um monte de prêmios. Mas o Pichote era a realidade comum de um jovem brasileiro, de uma criança naquele período, e que muitas vezes se repete hoje na nossa cidade, nos nossos territórios. Então, assim, só para a gente entender que 30 anos depois ainda nós temos muito a caminhar, muito a ser feito, né, Rafaela?
Sim, professor Dorival, se nós olharmos, olha, hoje, esse mês, nós estamos comemorando 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que nós temos que comemorar são vários pactos e legislações que contribuem para o fortalecimento do direito da criança e do adolescente como sujeito de direitos. Porém, ainda nós temos que romper com inúmeros paradigmas, inúmeras situações de violação dos direitos, de negligências, de maus tratos e violências que ainda o adolescente e a criança sofrem ao longo de sua vida, ou sofrem violações do próprio Estado, do próprio poder público, da comunidade, que também acaba violando seus direitos, como nós tínhamos comentado anteriormente, sobre o princípio da responsabilidade compartilhada, que é o princípio da responsabilidade de toda a sociedade, entendida como responsável por esse sujeito em formação, informação peculiar de desenvolvimento, que é o adolescente e a criança, que eles precisam ser zelados, cuidados, eles precisam ter as condições materiais necessárias para o seu desenvolvimento. O que essas condições materiais pressupõem? Elas pressupõem que eles tenham direito à educação. Ah, já tem escola pública, já tem o direito garantido. Mas e como é? Quais são as condições para ir até essa escola? Quantos quilômetros que ele tem que andar? Quantos ônibus tem que pegar? Ele tem direito a essa passagem de ônibus, esse adolescente, essa criança, essa mãe? Ele tem direito à alimentação para ter a educação efetiva de qualidade, para ter as condições para o processo de aprendizagem? Então, assim, não é só abrir uma porta de uma escola e nós termos professores lutando para o direito à educação. Mas nós precisamos pensar que, por trás de um direito, tem inúmeros pressupostos políticos e envolvimento de atores sociais que, para dar conta realmente do direito de forma efetiva. Então, assim, não é uma condição, não é uma situação, são desencadeados inúmeros determinantes para que essa criança e esse adolescente tenham acesso efetivo ao direito, aos direitos sociais, políticos e civis, como sujeito de direitos e um ser social em condição peculiar de desenvolvimento.
Então, e é interessante, né, Rafaela, porque, assim, muitas vezes você escuta as pessoas falarem, primeiro, assim, falar sem conhecer, que é o primeiro item. E uma coisa que eu detecto muitas vezes, assim, é que vem do espaço que deveria ser o menos que isso acontecesse, que são o pessoal da escola. Uma coisa que é muito preocupante também é as pessoas dizerem assim, a semana passada até eu postei no Facebook a questão, né, de que mata sim você ser violento no sentido de espancar seus filhos, dar um tapa, porque para um adulto, eu e você, por exemplo, nós não vamos admitir que alguém dê um tapa no rosto da gente, ou pega um pedaço de pau e bata na gente. E aí, quando um pai, uma mãe admite que é possível que uma criança possa, no processo de disciplinamento, apanhar sofrer, né, no corpo, ou ser humilhado, assim, nós como sujeitos, eu como sujeito de direito, eu não admito, porque eu acredito que a criança mereça ser maltratada? Então, assim, esse é um item que nós temos que pensar, assim, se eu não admito para mim, por que eu vou admitir para uma criança? Da qual vai fazer sequelas muito maiores ainda. A gente sabe muito bem, assim, todos os violentos são frutos de relações violentas. Socialmente construímos a violência. Os abusadores também foram vítimas de abuso, né? Então, aqueles que também deixam de cuidar dos seus, também foi deixado de cuidar, eles foram abandonados, né? E até tem uma terminologia que a gente começou a usar há pouco tempo, que é a questão do aborto masculino. que é o quê? Um número muito severo de mulheres, né, guerreiras mulheres aí, que tocam sozinho 3, 4 filhos, junto com outros grupos, aglutinam, são elas as provedoras, elas saem para trabalhar, elas têm que cuidar da família, e ainda nós temos um problema, né, quer dizer, esse pai dessas crianças somem, não se responsabilizam por nada, nem por ajuda financeira, e nem para a questão, né, de ser, de ter a paternagem, o cuidado sobre o seu filho. Então, esse é um tema, por exemplo, muito novo, né, de a gente falar do aborto. Ele não aborta fisicamente, mas ele aborta quando ele abandona a mãe da criança, porque não importa, né, a legislação nova, a Constituição vai dizer que a relação são iguais. E que as crianças, por exemplo, uma novidade do estatuto é que a criança, mesmo nascida fora da relação de alguém que está num casamento oficial, aquela criança deverá ser registrada no nome do sujeito ou da mulher. Não importa. A criança não paga pelas questões relacionais do adulto. Ela tem o direito de ter o nome dos seus pais biológicos no seu documento, que é um outro problema. Vocês sabiam que nós temos aí quase 10% das nossas crianças não está escrito o nome dos seus genitores? Ainda perdura isso, é um número expressivo. E não pense que é um problema do Nordeste, não. Isso é um problema de todas as regiões brasileiras. 10 milhões, ou muito mais do que isso, de crianças não têm registro no seu documento, ou não tem registro, ou não tem no seu documento os registros dos seus pais, dos seus, né, genitores, que é um direito dela, é um direito adquirido dela, uma pessoa que tem direito de ter o seu nome, a sua identidade preservada. Uma outra preocupação que se tem ainda é a questão mesmo, né, do próprio registro, né? Antigamente, Rafaela, os filhos das famílias pobres, o cartório ia lá e eles faziam um registro num papel bem fininho, papel jornal, mais fraco que tinha, e colocava no verso gratuito. A gente falou assim, que é isso, gente? Isso é um registro de que a criança já nasce com um selo de pobreza, um selo de abandono pelo Estado. E aí os cartórios tiveram que se adaptar no sentido de garantir, né, o registro é gratuito hoje. Então ele tem que garantir o mesmo papel que se fornece para outro, tem que fornecer esse daí, não, e eles, depois a legislação muda e obriga que seja gratuito. Então só para a gente entender como são lutas simples, mas são lutas, mesmo que ele está em sala de aula, mas que escola é essa? Que escola é essa? Que condições ela tem? Que professora ela tem? Né? Se ensina direito, não ensina? São todas discussões que ele tem direito. E eu queria, gostaria, né, que nós já estamos aí conversando bastante, né, professora? Temos só menos de 6 minutos. Queria só falar um pouquinho também, que pensando em tudo isso, nós aqui do Serviço Social, nós estamos com uma parceria com o Tribunal de Justiça, com outros grupos, a RIA, pessoal aqui da Prefeitura de Curitiba, do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, o CONTIBA. Nós vamos ter um evento dia 13, né, o dia 13, que é o dia, né, que comemora os 30 anos do ECA. Nós vamos ter um trabalho de manhã, tarde e noite, uma mesa de abertura às 10 horas da manhã, nós vamos ter uma mesa depois falando sobre a trajetória histórica do Estatuto da Criança e Adolescente e o sistema de garantias. Nós vamos trabalhar aí com vários palestrantes, nós estamos postando aí, as meninas estão postando para vocês poderem ver, inclusive a logo desse dia. Na parte da tarde nós vamos lançar uma revista, a Revista de Humanidades. A gente vai ter uma revista só com artigos produzidos sobre os 30 anos, que é um debate, uma análise sobre esses 30 anos que nós fizemos. Às 16 horas e 30 minutos nós vamos ter uma oficina sobre trabalho, metodologia de trabalho com família, e depois à noite nós vamos ter aí uma mesa chamada Invisibilidade dos Visíveis, percursos de crianças e adolescentes às margens. Por quê? Crianças indígenas que ainda nós temos dificuldade de trabalhar com essa população, crianças que estão na questão de rua, de vivências de rua, nós vamos trabalhar, crianças também que são advindas de famílias ciganas, que são diferentes formas, né, de sociabilidade, e nós também vamos falar sobre quilombolas, nessas crianças que estão nessas regiões, ou que a gente vai falar assim, também um pouco dessas famílias que são diferenciadas em relação às suas vivências. E essa noite vai ser muito importante, porque nós também vamos trabalhar o avanço e as necessidades de avanços que o Estatuto precisa fazer, para olhar mais ampliado, para poder fazer, então, esse processo de inclusão.
Professor Dorival,
pode falar.
Então, vamos reforçar. Nós vamos deixar aqui o nosso convite especial para cada estudante de serviço social, estudante de pedagogia, estudante dos inúmeros cursos que a Uninter traz, e para toda a sociedade coletiva se unir para participar desse webinário pelos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos discutir os avanços e os desafios e as lutas forjadas em busca dessa prioridade absoluta da criança e adolescente do Brasil. Então, é importante que você se inscreva, entre nas nossas páginas, acesse o link, se inscreva nesse dia, que vai ser o dia inteiro de uma imersão sobre a perspectiva da criança e do adolescente no Brasil. Em comemoração desse Pacto Nacional, nós também vamos repensar como garantir essa prioridade absoluta. Então, lembrando, dia 13 de julho, o dia inteiro, nós vamos ter o dia inteiro de atividades para reportadas ao webinário da criança e do adolescente pelos 30 anos do ECA.
E também nós temos aí, estamos preparando uma atividade de 4 ou 5 dias sobre Criança Não É de Rua, que é a campanha nacional Criança Não É de Rua. Dia 23 de julho, nós tivemos, é uma data emblemática, porque é o dia onde houve a chacina da Candelária, no Rio de Janeiro. Um grupo enorme de crianças foram mortas, né? E nesse sentido, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua fazem anualmente uma campanha, né, de chamar a atenção da sociedade, que ainda temos crianças em situação de rua. Nós vamos trabalhar, inclusive, nesses dias, 18, dia 20, dia 21, dia 22, dia 23, nós vamos ter ações no Brasil inteiro, com projeções de canhões em prédios, em 14, 15 capitais. Nós vamos ter debates, vamos ter roda de conversa, vamos ter um dia inteiro de discussão no Islã, ou que sejam as chamadas disputas de poesias, de repentistas. Depois nós vamos passar para vocês essa programação para vocês acompanharem. E pensando nisso, nesse mês também, está intenso, né? Nós vamos ter no dia 18 a apresentação de um livro, nós vamos transmitir pelo Facebook, um livro chamado Cada Caso é um Caso, para discutir um pouco como que são as crianças que estão em acolhimento, crianças e adolescentes. E no dia 1º de agosto, nós vamos discutir um livro chamado Os Filhos do Governo, né? O Estado brasileiro, quando ele acolhe, quando ele coloca para dentro de instituições e depois outros espaços, o que, que acontece com esses sujeitos? O próprio autor vai fazer a apresentação desse livro e ele também ele se coloca como filho do governo, porque ele foi acolhido, depois ele foi até foi encarcerado, e depois, hoje, ele é um doutor, é professor aí de uma universidade famosa do país, e ele fala um pouco da trajetória dele, do que ocorreu com ele, muito interessante, e como é possível, né? Como é possível, quando há em política pública, é possível que as nossas crianças acessem ensino público de qualidade, que se formem, que tenham aí a superação dessa condição, né, que muitas vezes parece naturalizada, né, de pobre e bandido, né? Acho que a gente tem que vencer isso, né, Rafaela?
Perfeito, professor Dorival, exatamente. Todos esses eventos, eles vão convergir para o processo de fomento e fortalecimento de ações de impacto positivo em prol das políticas públicas da criança e do adolescente, das políticas públicas de direito da criança e do adolescente. Então, dentro da Uninter, do Serviço Social, nós estamos trabalhando na extensão universitária RIA, que é de assessoria e assessoramento justamente às instituições de acolhimento e ao Conselho da Criança e do Adolescente aqui em Curitiba e na região metropolitana. Então, nós estamos nessa luta também, e também é uma bandeira do nosso curso e da nossa Escola Superior de Saúde e Humanidades.
Também lembrando que nós temos aí grupos de pesquisa, temos quase 40 pesquisadores entre alunos e profissionais que nos reunimos periodicamente, quem tiver interesse, né, estamos à disposição. E a temática nossa é criança e adolescente nesses dois grupos. Queremos agradecer imensamente a professora Rafaela, queremos agradecer os nossos ouvintes, vocês podem entrar em contato com a gente, o pessoal pode passar aí nosso e-mail e nós podemos então poder dialogar com vocês. Participem, se inscrevam, dê a sua opinião, mande recadinhos para a gente, nós vamos conversando. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.